Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia. O programa Eclésia de hoje traz uma conversa para desvendar uma nova publicação. Talvez um livro para tempo de férias ou uma companhia para o serão. Um dia haverá. É o título da mais recente obra de António Bagão Félix, que é nosso convidado nesta manhã. Mas antes mergulhamos na música portuguesa. Ouvimos Madre Deus no tema Haja o que houver.
um livro sobre circunstâncias e relevâncias da nossa vida. Autor, António Bagão Félix, obrigado por estar connosco e por partilhar também nesta conversa estas circunstâncias, relevâncias, enfim, e acredito que muito mais, muitas convicções, muitas certezas que passa através das páginas deste livro. E permita-me que comecemos por uma das suas, dos seus textos, das suas crónicas, aquele em que diz que passa agosto esperando setembro. Este mês não lhe diz muito?
Eu sou uma pessoa que, do ponto de vista da relação com o tempo, com o clima, prefiro o frio em relação ao calor. Mas, sobretudo, prefiro a sua mistura. O outono, enfim, teoricamente começa em setembro, talvez mais para outubro, não é? O outono é uma mistura de pôr algum frio no calor que acabou do verão, do estio, e pôr algum calor no frio que há de vir, que é o inverno. E, portanto, é a estação da moderação, é a estação, aliás, da quietude botânica. E eu gosto muito do sol mais tímido, mas ainda presente. Mas, enfim, também com isso estará provavelmente relacionada a circunstância de eu não ser propriamente uma pessoa muito adepta da praia. Ou melhor, gosto da praia, mas não gosto da multidão. E, portanto, poucas vezes vou à praia, embora seja de uma terra marítima, ilha, via Costa Nova, passei a minha infância e juventude na Costa Nova, mas pronto, habituei-me a ser, entre aspas, um animal de sequeiro e não de regadio.
E este mês de agosto em concreto, este que vivemos por causa das circunstâncias da pandemia, acaba por ser também um mês dessa moderação que prefere e que o outono sugere?
Sim, eu acho que sim. A pandemia, de uma maneira ou outra, transversalmente em relação às idades, de um aspecto mais acentuado ou mais distraído, acaba por nos condicionar e acaba-nos por limitar, restringir nas opções do tempo.
Mas será a limitação ou será ajudar-nos a descobrir o essencial?
Não, é do ponto de vista de aproveitamento do que é inerente, por exemplo, ao mês de agosto, que é, por essência, o mês de férias, acaba por limitar as pessoas. A mim, não. Eu estou, por exemplo, posso dizer que estou a viver no Alentejo há cerca de 5 meses e na casa onde estou tenho a característica, mesmo no período de confinamento total, de, estando confinado, me considerar desconfinado. O que é que eu quero dizer com isto? Faço exatamente o mesmo que faria se não houvesse o vírus. Talvez um outro dia em que iria a um restaurante e agora não vou com a minha mulher, mas de resto a minha vida é exatamente a mesma. Agora, é uma ocasião de discernimento, uma ocasião de amargura, de angústia, de medos. Eu tenho-os todos, como é óbvio, até atendendo à minha idade, mas também de discernimento, lucidez, de sobriedade e de procurar discernir aquilo que é essência em relação àquilo que é a mera circunstância.
Uhum. E se nós olharmos um texto que creio que nos ajuda a descobrir todo o livro, que é este da dedicatória que faz às suas netas.
Sim,
não é?
e que tem a ver com o título do livro, Um Dia
Haverá.
Um
Dia Haverá, exatamente. Um dia haverá em que as suas netas contarão aos seus filhos e aos seus netos, não é? Refere também precisamente a essa circunstância. Um dia haverá em que, por causa de uma pandemia, se descobriu o valor da família, se descobriram valores que estavam mais esquecidos.
Sim, o valor da família, a importância de solidariedade entre diferentes gerações, questionarmos sobre o que é ser feliz ou simplesmente estar feliz num determinado momento, são coisas bem diferentes. Percebermos que o caminho da vida não é um caminho de facilidades, é um caminho de obstáculos, de dificuldades, de alentos, da ideia da esperança, até do ponto de vista de um cristão como eu, não é? E há dias perguntou-me uma pessoa que tinha lido o livro, fez uma pergunta muito difícil. Estávamos a conversar e perguntou-me, um dia haverá, se tivesse que acrescentar uma palavra a um dia haverá, o que é que responderia? Eu hesitei durante uns breves segundos, mas encontrei a resposta, que no fundo está implícita até no prefácio ou na dedicatória para as minhas netas. Um dia haverá Deus. Eu, no fundo, aliás, toda a estrutura do livro começa pelas circunstâncias, depois passa para exigências humanistas na economia, que nos condiciona e que nós condicionamos, Depois falo dos imperativos éticos, que são cada vez mais decisivos, independentemente dos quadros legais. Depois falo de três problemas que eu acho que são os mais substantivos, no sentido global, a família, as gerações, em particular a velhice, e a questão da demografia. E, finalmente, acabo na espiritualidade, na doutrina da Igreja e na ideia da transcendência de Deus.
Portanto, e diz que esse é o capítulo que é mais seu. Porquê? Este na introdução.
Exatamente.
O capítulo que é mais seu.
É mais meu porque é aquele em que eu me sinto completamente livre. Ou seja, é aquele em que eu opto sem que alguém me tenha pedido ou me tenha condicionado ou me tenha pressionado no sentido de ser assim. Isto é, aquele em que eu estou, se quiser, pegando no primeiro capítulo, que é o das circunstâncias, em que eu estou mais despojado das circunstâncias. E, portanto, é o mais livre. Não é? E, portanto, sendo mais livre, é o mais meu, passe a expressão.
E ficando nesse capítulo, uma das certezas que afirma e que espera que um dia as suas netas contem é que mais do que, ou melhor do que acreditar em Deus, é termos a certeza que Deus acredita em nós.
Exatamente. Ou pegando, se quiser, na expressão de Santa Teresa de Calcutá, não é? Rezar não é falar com Deus, é esperar que Deus fale connosco. É uma formulação diferente. Ou se quiser ainda, como eu muitas vezes gosto de dizer, nós somos seres humanos e, portanto, a ideia de acreditar, a ideia de crer, não é uma ideia de certezas, como é óbvio, não é? Quer dizer, é fácil acreditar na luz forte, mas o difícil é acreditar nas trevas da nossa própria incapacidade, impotência, não temos essa possibilidade. E nesse sentido eu costumo dizer que eu não sei se Deus existe, não posso assegurá-lo, mas procuro viver como se Deus existe, ou existisse, ou exista. Portanto, é no fundo a minha maneira de juntar a ideia da fé com a ideia da esperança.
Uma pausa nesta conversa entre Bagão Félix e Paulo Rocha sobre a mais recente obra, Um Dia Haverá. Damos lugar à música no tema Todo o Tempo do Mundo, de Rui Veloso.
Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer, posso fazer a seguir. Podes vir quando quiseres. Já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos. Agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história. O que aconteceu, a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo. Era tal que se eu parasse, o mundo à volta ruir. Vi tu vinhas e falavas, falavas e não ouvia. E depois já nem falavas, e eu já mal te conhecia. Agora em tudo que faço, o tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia, onde ouvimos Todo o Tempo do Mundo com o Rui Veloso. É de tempo, precisamente, circunstâncias e convicções que falam o recente livro de António Bagão Félix, que hoje é o convidado deste programa Eclésia e está à conversa com o jornalista Paulo Rocha.
Gostava ainda aqui de uma referência que faz precisamente no último capítulo do livro, e onde junta, se calhar, o melhor de dois mundos, para si, diria eu, que é a botânica e as convicções de fé. E isso pareceu particularmente expressivo na comparação que faz dos últimos papas a árvores. E o Papa Francisco, o jacarandá.
Exato. Primeiro, por uma característica estritamente espacial, é que o jacarandá é originário do sul da Argentina, de parte da Argentina. Não é de sul, é mais de norte. E também do Brasil. Aliás, a expressão jacarandá advém da língua tupi-guarani. Né? Portanto, jacarandá. Tem até uma musicalidade muito interessante. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o jacarandá é exuberante. Desde logo as suas flores, não é? Os seus ramos, aquela cor que é indefinida entre o roxo, o lilás, o violeta, o vermelho, o azul. É, portanto, uma árvore que nos permite exprimir a beleza no seu sentido mais radial. E o jacarandá como é que eu lhe dizer? Tem outro aspecto que eu acho absolutamente notável. Uma coisa é ver um jacarandá, aqui há algures, não é? É bonito, como sabe, primeiro aparecem as flores, depois é que aparecem as folhas, que entretanto foram sendo substituídas. E é bonito. Depois, repare, se em vez de um jacarandá tiver uma visão de 5 ou 10 juntos uns dos outros, aquilo até nos corta a respiração. Mas, por exemplo, se em Lisboa for à Avenida 5 de Outubro ou à Avenida Dom Carlos, com jacarandás, ou até no Parque Eduardo VII, muitos, todos seguidos, a visão holística de conjunto do todo é superior à soma das partes. Eu acho que isso é uma das características que eu mais gosto no Papa Francisco. Ou seja, ele, na soma de todas o seu pontificado, essa soma consegue ter um valor final que é superior a cada uma das parcelas. Ele, não é por acaso que ele várias vezes já utilizou a figura do poliedro. Não é? O poliedro é mais do que as diferentes faces do poliedro, sem que as faces percam a sua autonomia e a sua independência face ao todo, mas o todo é superior.
De facto, imagens muito sugestivas para olharmos os últimos pontificados. Mas aqui passa um conjunto de convicções, de motores, diria eu, para o cotidiano e que, enfim, que lhe pedia para comentar também connosco, por exemplo, este, a necessidade de nunca perder a liberdade de chorar e o encanto de sonhar.
No fundo, é a ideia de juntar a geração do sonho, que é a geração da criança, do jovem, embora eu continue a sonhar, apesar de já ser uma pessoa velha, não? E a geração do chorar, ainda que o chorar seja considerado estigmático no nosso país, não? É, no fundo, também eu quis dizer isso. Nós precisamos chorar e precisamos desencantar com o sonho. No fundo, é juntar. Olhe como na ginkgo biloba, que é as folhas que estão na capa do livro, não é? Que é considerada na China a árvore do avô e do neto. Eu, através do sonho e através do choro, juntei as diferentes gerações.
E tem, de facto, uma árvore que tem um fascínio especial, precisamente essa em que junta, a que lhe chama a árvore do avô e do neto.
A ginkgo biloba. Esta é uma árvore. Isto aqui, claro, está no outono, não é? Aqui está no, até em forma de leque, as folhas. Por exemplo, no Jardim das Amoreiras, se quisermos em Lisboa ver, é uma exuberância, sobretudo em dezembro, quando as folhas estão amarelas, douradas, e o chão está tapetado das folhas que caíram. Não é? É uma árvore, não sei se sabe, a ginkgo biloba é um fóssil vivo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? É uma árvore que há 250 milhões de anos, quando apareceu no tempo dos dinossauros e companhia, atualmente mantém a parte genética exatamente na mesma, não evoluiu. E, portanto, embora viva, é um fóssil, é museológico, não é? E é uma árvore muitíssimo resistente. Eu gosto muito desta árvore. Por exemplo, na bomba atómica de Hiroshima, houve 5 ou 6 árvores destas que resistiram e voltaram a reviver, não é? E por isso é a árvore sagrada do Japão. E de facto, tem esta forma de leque. Era a árvore preferida por Goethe, o filósofo e também botanista alemão, Goethe, que tinha uma ginkgo biloba junto à sua casa e pediu para ser a última coisa que gostaria de ver em vida, era a sua ginkgo biloba, em que ele tem um poema, aliás, notável, que é, isto são folhas em forma de leque, com dois lobos, com duas partes separadas, e ele dizia, não sei se são as duas partes que se juntam numa ou se é uma que se divide nas duas. Portanto, é um bocadinho a ideia de, muitas vezes, incluímos e, noutras vezes, somos inseridos. É uma questão de visão numa sociedade, também cristã, com os valores da dignidade e da centralidade da pessoa.
E este é um tema, de facto, que o apaixona, não é? Este da botânica. Um outro capítulo deste livro, Um Dia Haverá, e um outro capítulo que permanece ao longo da sua vida é o da economia. Sim. Não é? Uma economia mais humana é possível, na sua opinião? Como aproximar os recursos disponíveis das necessidades de todas as pessoas?
Possível é, mas é muito difícil. Infelizmente, como aliás eu digo aí, não é? Eu sou absolutamente favorável e muito até em conformidade com o pensamento da Igreja, da doutrina social da Igreja, a uma economia social de mercado. Porque apesar de tudo, com todos os defeitos que tem, a melhor maneira de aproximar recursos, meios versus necessidades e desejos da sociedade e das pessoas. Mas essa ideia de economia de mercado está a ser subvertida pela ideia de sociedade de mercado, que é uma coisa diferente. É que todos nós temos um preço. Aliás, é assim que se vê a velhice. Antes a velhice era uma dignidade, agora é um fardo, é um cálculo, é um custo, até financeiro, não é? Portanto, uhum. É assim que se perspectiva.
É a sustentabilidade agora com a... da segurança social.
Exatamente, é isso mesmo. E é nesse sentido que eu apelo para uma economia mais humana, até porque hoje temos novos perigos, ou novos avisos, se quisermos. Nesse aspecto a pandemia foi interessante, não é? Do ponto de vista da análise, de, não a pandemia em si, mas o que se pode sobre ela refletir. Hoje temos aquilo que eu chamo aqui a capitologia e outros sinais do notável aos meios que temos ao nosso dispor em termos tecnológicos, informáticos, de economia digital, mas onde as ameaças sobre a vida privada, a intimidade, a liberdade das pessoas, ou ao contrário, a facilidade do insulto, do rumor, do boato, acabam por introduzir fatores de exploração, digamos assim. De exploração, embora não a exploração clássica marxiana ou marxista, mas a exploração de outra maneira das pessoas, não é? Esta ideia, por exemplo, só para citar um exemplo muito concreto, que aliás é interessantíssimo, teletrabalho. Teletrabalho eu acho que é positivo, lá está um aspecto que eu considero interessante das consequências não negativas desta pandemia. Mas atenção, o teletrabalho tem que ter limites, ou seja, o teletrabalho não pode entrar como o oceano furioso por dentro daquilo que é a parte humana, familiar das pessoas. Elas não estão disponíveis durante 24 horas. Ou seja, a economia mais humana requer o bom uso dos meios, mas jamais o seu abuso. Como alguém dizia, antes o perigo das pessoas era tornarem-se escravas. Hoje o perigo das pessoas é tornarem-se autómatos. E sem autómatos não há personalidade e há, portanto, menos sentido humanista.
Um último comentário, acho muitas partilhas que faz aqui neste livro, quando diz que só amando a natureza nos tornamos dignos da nossa condição humana.
Faz-me uma confusão brutal que se despreze, que se dizime, que se altere a lógica do mundo botânico, do mundo vegetal, porque é ela que, em grande parte, vemos a nossa existência. Aliás, na encíclica de Francisco, Laudato Si, não é? Ele fala-nos dos gemidos da Irmã Terra. Achei muito interessante a expressão, não só gemidos, mas Irmã Terra. Aliás, também sentimos a quietude da Irmã Terra nesta fase do confinamento mais forte, não é? Sentimos todos que... Apesar do medo e da situação absolutamente insólita que estamos a viver, parece que, de algum modo, houve um desabrochar da natureza a mostrar-se que este não é o caminho, ou melhor, o caminho que, de algum modo, o mundo tem seguido. E, finalmente, do ponto de vista até de ética, eu não sou favorável a uma ética da natureza exclusivamente antropológica. Tem que ser uma ética biocêntrica. Evidentemente, o homem, como a centralidade do mundo, mas que não se pode aliar nem alienar a sua natureza, seja marítima, seja do ar, seja da floresta, seja da água.
Doutor António Vagão Félix, sabe qual é a palavra que mais vezes é escrita neste livro?
Sei, eu aliás fiz esse exercício que agora se pode fazer através de um programa informático e fila depois, até já com o livro editado, lembrei-me. E a palavra é vida. E eu fiquei muito autogratificado, não é? Por ter sido vida, a segunda é social e a terceira ou a quarta é família.
Vai ao encontro do seu percurso de vida.
Exatamente, no fundo traduz o espírito com que escrevi o livro, seja para as pessoas lerem na concordância, seja para as pessoas lerem na discordância.
E fica esse convite para quem nos seguiu nos últimos minutos para folhear estes livros e ler aqui esta proposta que o Dr. Vagão Félix faz. E esperemos que, através do livro, um dia haverá em que outros netos e outros filhos irão receber estas partilhas que faz aqui nesta sua obra.
Muito obrigado por este tempo que me concedeu para falarmos Exatamente. As coisas importantes da vida.
Uma conversa que desfiou caminhos para um mundo em mudança, através da obra Um Dia Haverá, com o seu autor, António Bagão Félix, e o jornalista Paulo Rocha. Neste programa, ainda temos tempo para a música. Fique com os 4:30, no tema A Terra Gira.
Não sei nem como, nem quando aqui cheguei, sem saber, dou por mim a viver, a correr, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. Mal me vi no caminho até chegar aqui, sem contar, corro às cegas sem saber onde chegar, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. Sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. Faltar o ar, e a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. A terra gira em contramão, ficamos todos sem direção, corremos até nos faltar o ar, e a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. Estamos aos lençóis, com a lua iluminando este T2. No instante adormecemos os dois, mas logo chega a hora de acordar.
Olá, muito bom dia. Está na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica. Ouvimos o tema A Terra Gira, do grupo 4:30. Este é o 22º domingo do tempo comum. Seguimos para descobrir mais sobre a liturgia de hoje. Contamos com a ajuda do padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
As leituras deste 22º domingo do tempo comum apresentam-nos três perfis de discípulos. Jeremias, para lá de todas as dificuldades encontradas, se deixa seduzir pelo amor de Deus. Paulo, que nos convida a ultrapassar os modelos do mundo para que as nossas vidas estejam de acordo com a vontade de Deus. E Pedro, que receia a cruz para Jesus, mas também para si mesmo. Na primeira leitura, o profeta Jeremias descreve a sua experiência de cruz. Seduzido por Deus, colocou toda a sua vida ao serviço de Deus e dos seus projetos, enfrentando os poderosos. Por isso, conheceu o sofrimento, a solidão, a perseguição. É essa a experiência de todos aqueles que acolhem a palavra de Deus no seu coração e vivem em coerência com os valores de Deus. A segunda leitura convida os cristãos a oferecerem toda a sua existência quotidiana a Deus. Paulo garante que é esse o sacrifício que Deus prefere, não nos conformarmos com a lógica do mundo, aprendendo a discernir os planos de Deus e a viver em consequência. No Evangelho, Jesus avisa os discípulos de que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas pelo amor e pelo dom da vida até à morte, se for necessário. Quem quiser ser seu discípulo tem de aceitar percorrer esse caminho semelhante ao de Jesus. Muitos de nós recebemos uma catequese que insistia em ritos, em fórmulas, em práticas de piedade, em determinadas obrigações legais, mas que muitas vezes deixou para segundo plano o essencial, o encontro e o seguimento de Jesus. A identidade cristã constrói-se à volta de Jesus e da sua proposta de vida. Que nenhum de nós tenha dúvidas, ser cristão é bem mais do que ser batizado, ter casado na igreja, organizar a festa do santo padroeiro da paróquia. O cristão é aquele que faz de Jesus a referência fundamental sobre a qual constrói toda a sua existência. E é aquele que renuncia a si mesmo e toma a mesma cruz de Jesus. O seguidor de Jesus não vive fechado no seu cantinho, a olhar para si mesmo, indiferente aos dramas que se passam à sua volta, insensível às necessidades dos irmãos, aliado às lutas e reivindicações dos outros homens, mas vive para Deus na solidariedade, na partilha e no serviço aos irmãos. Tomar a cruz é amar até às últimas consequências, até à morte. O seguidor de Jesus é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus irmãos sejam mais livres e mais felizes. Que género de discípulos somos? A liturgia de hoje convida-nos, pois, a descobrir a loucura da cruz. O acesso a essa vida verdadeira e plena que Deus nos quer oferecer passa pelo caminho do amor e do dom da vida na cruz.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, onde conhecemos melhor o mais recente livro de António Bagão Félix, Um Dia Haverá. É com esta sugestão que aqui nos despedimos. Saiba que ainda nos pode acompanhar na RTP2, no programa 70x7, hoje pelas 17h25. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, mesmo em tempo de férias, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos na noite de amanhã, às 22h45. Obrigada por ter estado desse lado. Consigo esteve a Sónia Neves. Agora lhe desejo um bom domingo, umas boas férias, se for o caso, com todos os cuidados. Tenha uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.